Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por Ele nos ter trazido aqui nessa noite, para juntos podermos desfrutar da palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor é o nosso alimento, a palavra do Senhor é o nosso sustento, é ela que nos dá a direção, é ela que nos mostra o caminho que devemos seguir. Amém? Então chegamos à mensagem 11, estamos vendo a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Graças ao Senhor, o Senhor tem permitido que nós avancemos capítulo por capítulo, né? E hoje chegamos ao capítulo 5 de 1 Coríntios. É um capítulo, irmãos, que trata de um assunto, né, um pouco, né, delicado, mas está na palavra. Se está na palavra, irmãos, é porque o Senhor tem alguma coisa para falar para nós, não é? Nós vemos que existe, né, no mundo aí, né, na ciência, o quê? A vacina, né? A vacina, ela, quando aplicada antes da pessoa adquirir uma doença, ela contribui para que a pessoa crie imunidade no seu organismo, a fim de que, se porventura ela tiver contato, né, de alguma forma com aquele agente patológico, o organismo dela tenha resistência, né, para que ela não desenvolva a doença. Então, irmãos, vamos olhar essa palavra dessa noite como uma vacina. Amém? Para cada um de nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Vamos ver essa palavra como o Senhor querendo nos imunizar, né, nos dar força, né, uma luz, para que, em nome de Jesus, não venhamos a cair numa situação como essa. Amém? Então vamos lá. Abram, por favor, suas Bíblias, né, em 1 Coríntios capítulo 5. Então vou começar aqui. Esse capítulo, irmãos, trata de uma situação que ocorreu na igreja, de pecado, um pecado bem grosseiro, né? E é o que nós vamos ver agora aqui. Capítulo 5, versículo 1 fala assim, versículos 1 e 2 eu vou ler para os irmãos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Então aqui, irmãos, no início do versículo 1, fala assim, Paulo fala, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então, chegava aos ouvidos de Paulo, pelo texto que nós lemos aqui, a gente pode inferir que chegava aos ouvidos dele, com uma certa frequência, que havia imoralidade na igreja em Corinto. Há algumas mensagens atrás, né, o irmão Flávio compartilhou conosco, qual era o histórico da igreja em Corinto, em que contexto social, da onde esses irmãos que reuniam na igreja, qual foi a origem deles, né? E vimos que Corinto, a cidade de Corinto, uma cidade do sul da Grécia. E a gente sabe que a cultura grega, há 2000 anos atrás, irmãos, era uma cultura muito liberal, vamos dizer assim, e mesmo libertina, né? Os costumes da época eram costumes muito ali daqueles povos pagãos, vamos dizer assim, né, os gentios, eles eram imorais essa sociedade bem, bem libertina, vamos dizer assim. E aqui, quando Paulo fala que havia entre eles imoralidade, essa imoralidade também é com relação à falta de moral, não somente na questão sexual, mas também no trato, por exemplo, a questão de defraudar pessoas, né, de roubar, né, de subtrair aquilo que não é dele. Tanto é que se nós vermos mais para frente aqui em Coríntios, Paulo trata de uma questão de litígio entre irmãos. Ou seja, houve uma situação em que um irmão defraudou o outro, roubou o outro. E esse que foi roubado levou aquele que o roubou aos tribunais. Então, havia essa situação ali. Eles vieram, irmãos, dessa sociedade corrupta, corrompida e imoral, né? E, pelo fato de, né, terem saído desse meio, eles trouxeram esses hábitos para a igreja, né? E aí, então, eles, por terem essa sociedade corrompida e eles se envolveram, né, vamos dizer, terem comunhão com essa sociedade, eles não achavam essas situações pecado, né? Eles não viam nessas questões que Paulo vai tratar aqui em 1 Coríntios, eles não viam problema nisso, né? Só que aí, irmãos, o que acontece? Pecados, talvez, tal irmão fez, né, vamos pensar lá em Corinto, talvez houve uma situação ali de pecado, um irmão defraudou o outro, a situação não foi tratada, e aí os irmãos estão observando, né? Estão observando, ó, aconteceu tal situação e não foi falado nada. Então, opa, quer dizer que aquilo, ok, pode ser, sabe? Meio que a gente, né? O ser humano ele vai tomando aquilo como algo que pode ser feito, se não é tratado, não é? E aí foi indo, irmãos, e eu imagino que essa pessoa aqui que cometeu esse... E aí esse pecado aqui dessa pessoa que se atreveu a se deitar com a mulher de seu próprio pai, ou seja, sua madrasta, eu imagino que ele fosse um jovem, penso eu, né? Eu imagino que ele tenha visto essas situações ocorrerem na igreja, esses pecados na igreja não serem tratados, e ele foi meio que se achando, quando surgiu talvez o desejo, né? A cobiça pela sua madrasta, ele não viu problema naquilo. Porque talvez aquilo não, né, não fosse, os pecados não fossem tratados ali de uma maneira adequada pelos irmãos. Eles não lidavam de uma maneira adequada com os pecados. Então, irmãos, isso é uma advertência para nós hoje, né? E é isso que nós vamos ver aqui na palavra de hoje, amém? Então, contudo, né, andais vós ensoberbecidos no 2 e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, irmãos, eles estavam insensíveis aos pecados, né? Não havia, pecavam e, sabe, nada mudava, nada acontecia no interior deles. Não havia nenhum incômodo pelo fato de pecarem ou verem alguém pecar, sabe? Eles não olhavam o pecado do prisma de Deus, e sim do prisma do homem, da sociedade daquela época. Ah, mas todos os gregos praticam isso. É comum na sociedade grega. Qual o problema? Trazendo para os nossos dias hoje, irmãos. O mundo hoje tem um curso, né? A vestimenta, né? Cada vez mais curta, cada vez mais expondo o corpo, cada vez mais transparente. Sabe, esse é o curso do mundo. Se nós formos nos moldar a esse mundo atual, daqui a pouco, irmãos, a gente vai estar vindo nas reuniões trajados de que forma? Sabe, achando normal. Então, como que Deus vê isso? Como que Deus olha isso? O nosso linguajar, as palavras que nós usamos, não só aqui na reunião, mas em casa, com a nossa esposa, nossos filhos, no trabalho, na escola... Eu falo o que o mundo fala? Eu uso os termos que o mundo usa? Será que Deus aprova isso? Então, irmãos, é isso, sabe, que Paulo vem nessa noite, por meio aqui desse capítulo 5, nos vacinar, sabe, para nós, irmãos, não nos moldarmos ao mundo atual, né? E nós vamos ver aqui também como que isso entra no nosso coração, como que isso se torna algo normal para nós, como que o pecado se torna normal para mim, a ponto de não me incomodar mais, pecar, né? Ou, enfim, vamos avançar, né? Efésios, vamos ver o que Paulo fala em Efésios, capítulo 5, dos versículos, eu vou ler para os irmãos, 3 ao 11. Né? Então, aqui Paulo ele detalha bem, né, essa questão. Do 3 ao 11 eu vou ler para os irmãos, Efésios. Mas a impudicícia, ou seja, a impureza, ou o pecado moral, né, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, né, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrice, irmão, é tirar o sarro, saber levar tudo na brincadeira, é, e tirar sarro na cara dos outros, isso é chocarrice, sabe? É, enfim, né? Tem umas palavras difíceis aqui, eu procurei no dicionário para ver o significado exato, para não passar coisa errada para os irmãos, tá? Mas você vê, é algo que Paulo condena aqui. Coisas essas inconvenientes, sabe? Antes, pelo contrário, ações de graças, os 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente. Incontinente, irmãos, é uma pessoa que não consegue se conter. O que dá na cabeça dela, ela faz. Ela não tem freio, ela não tem equilíbrio. Deu na cabeça, no meio da reunião, dá uma gargalhada. Sabe? Não que não possa, mas, enfim. Não se controla. Incontinente. Ou até para pecar, para, enfim. É, ou impuro, ou avarento. Que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Irmãos, esse de ser participante, às vezes nós não praticamos um pecado ou não... Né, mas muitas vezes a gente aprova aquilo. Então, esse ser participante, embora você não faça, mas você também não condena. Vocês entendem? Né? Então, tá bom, eu não pratico tal coisa, mas eu também não condeno. Ah, ele faz, mas todo mundo faz. Ou ela faz, mas todo mundo faz. Então, qual o problema? Percebe, irmãos? Sabe, nós temos que ver o que o Senhor pensa daquilo, não o que a sociedade fala a respeito. Né? Se nós formos olhar para o que a sociedade fala, irmãos, a cada 10 anos mais ou menos, ou menos até, muda tudo. Há 30, 40 anos atrás, o padrão moral da sociedade, na final da década de 70, que foi quando eu, né, comecei a ter uma noção, né, de... Era muito rígido, sabe? As pessoas eram, assim, a questão da honestidade, era muito, as famílias, a educação que nós recebemos dos nossos pais era bem rígida. Agora, 40 anos depois, as coisas estão mais frouxas. E aí? Mas, então, por conta disso, nós vamos agir de acordo com o padrão atual? Irmãos, a palavra de Deus, ela é imutável. Amém. A palavra de Deus não muda. O que Deus pensa a respeito do pecado não muda. O mundo muda, o mundo avança, se torna mais libertino, mais liberal. As tecnologias chegam, né, para nos afastar de Deus, da nossa esposa, dos nossos filhos, porque hoje tecnologia, né, tá cumprindo esse papel de dividir as famílias. Dentro da mesma casa, marido num lugar com o smartphone na mão, ou com a TV, o computador, a esposa no outro canto. Nós vivemos essa realidade hoje, irmãos. Não há mais diálogo nas famílias. Né? Mas a palavra de Deus não muda! Amém. A palavra de Deus é eterna! Amém. É permanente! Amém. É uma rocha na qual nós podemos nos firmar. Amém. E devemos nos firmar. Então, irmãos, não sejamos participantes coniventes com essas situações. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O Senhor está falando para mim e para você. Você é filho da luz. Você é filho de Deus. Ande como filho de Deus. Ande como um filho de Deus deve andar. Ó Senhor Jesus, o Senhor está falando para mim isso nessa noite, irmãos. Para cada um de nós. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices, aí de novo, ó. Ali fala para não sermos participantes, aqui fala para não sermos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. As irmãs, nós temos que reprovar. Não podemos dizer sim e amém para as situações que estão ocorrendo hoje. Porque senão isso, irmãos, vai entrar na nossa casa, vai entrar na igreja e vai destruir. O Satanás, irmãos, ele vem para roubar, matar e destruir. Satanás não brinca em serviço, tá? Não brinca. Ele não brinca. A gente brinca, mas Satanás não brinca. Bem, então vamos avançar aqui. Vamos voltar para... Bem, então aqui no versículo 8, então, fala de nós sermos filhos da luz e para nós andarmos na luz. E é justamente isso, irmãos, a maneira, né, como que nós hoje vamos ter discernimento do que é pecado. O mundo diz que uma situação não é pecado, né? Como que eu e você vamos discernir o que é pecado e o que não é pecado? Irmãos, é andando na luz. É andando na luz, né? Precisamos da luz do Senhor. Vamos abrir em 1ª Epístola de João. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículos 3 e 4, fala assim. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, primeiro Paulo fala para termos comunhão na igreja com os irmãos, né? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então o Senhor fala também que nós devemos ter comunhão com Deus Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E o 4, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, a palavra diz para termos comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos. Mas com quem nós temos tido comunhão hoje? No meu viver diário, no seu viver diário. Com quem tem sido a minha comunhão? Com o Pai, o Filho e o corpo de Cristo? Ou a minha comunhão tem sido com o mundo? Se a minha comunhão tem sido com o mundo, irmãos, as coisas, os pecados se tornam comuns para mim e se tornam, deixam de ser pecado. Então o ponto é, qual é a minha comunhão? Com quem eu tenho tido comunhão? Na palavra? Com o Senhor? Em oração? Né? Com os irmãos? Ou a minha comunhão tem sido com o mundo? E com as coisas que há no mundo e com o padrão que está no mundo? Senhor Jesus. Ele prossegue no versículo 5, ele fala assim: ora, a mensagem que da parte dele, do Pai, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com o Pai, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aqui, irmãos, logo após falar de mantermos comunhão, ele fala do nosso andar. Essa comunhão, irmãos, tem que ser no nosso viver diário. Diariamente, o andar aqui, ele se relaciona às nossas atividades no dia a dia. No meu dia a dia, enquanto eu estou estudando, trabalhando, dirigindo, em casa, com quem tem sido a minha comunhão? Com o Pai, o Filho ou com as coisas do mundo? Né? Hoje, irmãos, as coisas do mundo chegam para nós assim, ó, num clicar, né? Por meio dos dispositivos móveis. Irmãos, nós temos acesso a tudo ali. Coisas boas, coisas ruins, né? Notícias boas, notícias ruins e tantas coisas, não é verdade? Antigamente, para uma notícia chegar na nossa casa, olha, às vezes depois de uma semana, você ficava sabendo, estourou a guerra em tal lugar. Demorava para chegar uma informação. Hoje é instantâneo, sabe? Então, com quem tem sido a nossa comunhão? Com o que tem sido? Nossa comunhão tem sido mais com o celular do que com Deus? Mas o celular hoje, eu vou dizer, é uma coisa assim, complicada, né? A gente tem que ter equilíbrio. E a palavra diz que o Senhor nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Em tudo a gente tem que ter o equilíbrio, né? Saber o momento de usar, a hora de usar, né? A quantia, o quanto de tempo a gente gasta com aquilo ali, enfim. Andar como filhos da luz. E aí, irmãos, esse andar, se nós andarmos nas trevas, longe da comunhão com o Senhor, nós mentimos, né? E quem é o pai da mentira? Diabo, Satanás. Quer dizer que se eu não ando na luz, estou andando nas trevas, quem é o pai das trevas? Né? O 7 fala assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque se eu estou na luz, a luz de Deus me ilumina e mostra o meu pecado. Mostrando o meu pecado, eu confesso o meu pecado e o sangue de Jesus me limpa de todo pecado. Agora, se eu estou em trevas, eu não vou ver o meu pecado. Eu vou continuar praticando, vou viver na prática do pecado. Talvez eu intensifique, aumente, né? E o resultado nós sabemos, irmãos. O salário do pecado é a morte. É morte para nós, morte para quem está do nosso lado, nossos familiares. A morte, irmãos, ela, se não for estancada, se não for estancada, ela se propaga rapidamente, como uma peste, né? Ó Senhor Jesus, é muito sério isso, muito sério. Evangelho de João, capítulo 16. Mas graças ao Senhor, irmãos, o Senhor hoje, o Senhor colocou dentro de nós o seu Espírito. O Espírito Santo está dentro de nós. Irmãos, esse Espírito, ele tem uma função importantíssima. Aqui em João 16, ele fala assim, ó, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. E o 8, quando ele vier, convencerá o mundo, ou nós também, do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, então é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos ilumina e que nos mostra aquilo que desagrada o Senhor. Amém? Então precisamos realmente estar o quê? Em comunhão, exercitando o nosso espírito, na palavra, em oração, nas reuniões da igreja, buscando o Senhor com os irmãos, para que sim o quê? Sejamos mais e mais cheios do Espírito Santo, e assim, irmãos, nós ficaremos mais sensíveis ao pecado. Amém? Então, dessa forma, nós teremos discernimento do que é pecado ou não, daquilo que desagrada o Senhor nas nossas vidas. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 5. Vamos continuar a leitura aqui. Do 3 e do 4. Bem, houve então esse jovem, eu imagino, né, como eu já disse, eu, na minha opinião, que devia ser um jovem, ele então cometeu esse pecado, bem grosseiro, e por conta de ter cometido esse pecado e não ter sido tratado ali pela igreja, Paulo vem então e fala, bem, já que vocês não trataram, eu vou tratar. Eu como apóstolo, né, e como pai, né, de vocês, que ele que levou o evangelho para lá, para os irmãos em Corinto, ele entra então tratando, né, essa questão desse pecado, né, de uma forma bem forte aqui. O 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Eu vou parar aqui, depois a gente avança para o versículo seguinte. Então, aqui, irmãos, há um princípio, né? Paulo, ele vem tratar da situação com rigor, né, com severidade. Mas qual é o princípio? Ele trata dessa questão primeiro, tomando o nome do Senhor primeiramente. Então ele faz debaixo do nome do Senhor Jesus, debaixo do encabeçamento do Senhor, não na pessoa dele, Paulo, não na opinião dele, ou, né, mas primeiramente ele se coloca debaixo do senhorio de Jesus. Amém? Né? Reunidos vós e o meu espírito. Então ele chama os irmãos, né, fala, irmãos, nós precisamos estar no espírito. E no espírito nós vamos então tratar essa situação. Não na carne, não na sua alma, não na minha alma, mas no espírito. Né? E com o poder de Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, esse é o princípio, né? Para tratar uma situação de pecado na igreja, os irmãos que estão à nossa frente, né, que o Senhor colocou à nossa frente, se for o caso de eles terem que tratar de uma situação, esse é o princípio, né? No nome do Senhor, no Espírito, né, e no poder de Jesus Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, aí no versículo 5, entra aquilo que Paulo, então, o tratamento aqui de Paulo para com essa pessoa. Então, juntos ali, né, no nome do Senhor, no Espírito e no poder de Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, Paulo aqui vem tratar esse pecado de uma forma bem forte. E o versículo 13, o último versículo do capítulo, né, Paulo fala aqui, os de fora, porém, Deus os julgará. E aí, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, Paulo trata de maneira bem forte, determinada, né, aqui esse pecado. Mas, irmãos, o que nós temos que ver é que a disciplina, quando aplicada, ela tem que ter uma motivação. A motivação da disciplina, irmãos, tem que ser o amor. Paulo aqui, ele disciplinou essa pessoa, esse irmão, porque ele amava esse irmão. E ele queria que esse irmão fosse salvo. Então, por amá-lo, né, a motivação de Paulo não era o ódio, não era a raiva e não pode ser hoje também. Se chegar ao ponto de ter que chamar algum irmão por uma situação grave que tenha ocorrido, para disciplinar, a origem, a motivação tem que ser o amor, né? E não a justiça própria. Ah, aquele irmão é assim, assim, assim. Isso é justiça própria. Você condena, quem que condena? Quem tem a justiça nas mãos. O juiz condena. Ele é uma autoridade e ele pode condenar ou não, ou absolver, porque ele tem a justiça ali na mão dele. Será que nós somos tão justos assim, a ponto de poder condenar o irmão ou a irmã que está do seu lado? Eu não. O Senhor nos livre do orgulho e da justiça própria. Sabe, então, tenhamos amor no coração. E qual é o objetivo da disciplina? É punir, simplesmente? Não. É levar aquele irmão, aquela irmã, ao arrependimento. Para que ele ou ela se voltem ao Senhor, à comunhão com o Pai, com o Filho e com o corpo. Esse é o objetivo, irmãos. Então tem que ser a motivação no amor e visando o arrependimento. E toda disciplina também, irmãos, ela tem uma intensidade e tem um tempo. Irmãos, não é para sempre. Ninguém pode ser disciplinado para o resto da vida. Então, o irmão ou a irmã cometeu um pecado grosseiro, que nesse jovem aqui, a gente vê, foi por um tempo. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículos de 5 a 8, eu vou ler para os irmãos. Então, aqui foi duro, não foi, Paulo? Mas olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Ele, de novo ali, movido pelo Espírito Santo, olha aqui, ó. Ora, o 5 em diante, capítulo 2, versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, que foi, ele está citando esse jovem lá, né, daquela situação, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Basta-lhe, né? De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por extrema tristeza. Irmãos, aquela pessoa entrou em depressão. O tratamento foi tão incisivo, a disciplina foi tão... ele caiu em depressão. A palavra diz aqui, excessiva tristeza, o que que é? Eu conheço por depressão, né? Paulo, o Espírito levou ele a... Opa, peraí, já deu. O tempo terminou da disciplina. Irmãos, uma disciplina não é para sempre. Se o irmão caiu, pecou e produziu depois, né, se arrependeu, produziu frutos de arrependimento, irmãos, aqui a palavra é clara, perdoai-lhe. E não só isso, pelo que eu vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A palavra fala que é para a gente amar o irmão, amar a irmã. Não é para ficar o resto da vida enfiando o dedo na ferida e girando lá dentro, abrindo de novo. É para perdoar. Se o Senhor perdoa, por que que eu não vou perdoar? Quem sou eu para não perdoar um irmão ou uma irmã? Ó Senhor Jesus! Perdão, o amor tem que encher os nossos corações. E o 5, foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Então, irmãos, e ele foi readmitido na igreja. Talvez, provavelmente, foi readmitido de volta nos serviços da igreja. Agora, porque um irmão errou, sim, caiu, pecou, mas se arrependeu, irmãos, e produziu fruto de arrependimento, como a própria palavra nos diz. Será que esse irmão vai ter que ser isolado na igreja para o resto da vida dele? Nunca mais vai poder servir? Nada na igreja? Irmãos, o Senhor, se a gente fizer isso, a gente está crendo num Deus que não pode restaurar uma pessoa. Que Deus que eu estou crendo? Se eu achar que um irmão não pode ser restaurado por Deus, irmãos? Ó Senhor Jesus! Realmente que o Senhor possa vir amolecer os nossos corações, o meu coração, né? Ó Senhor Jesus! Então a disciplina, irmãos, não é para descarregar a nossa raiva, mas para trazer a pessoa de volta a Cristo. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Olha só, isso aqui é um tapa na cara. Nós muitas vezes somos tão justos, né? Não queremos perdoar, né? Nos achamos tão justos. Olha só o que João 3,17 fala. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus cheio de amor, cheio de perdão. Jesus, em hebraico, significa a salvação de Jeová. Jesus é o nosso Jeová Salvador. Ele não veio para condenar, não veio para me condenar, nem condenar você, nem ninguém. O Senhor veio para nos salvar. Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Então a disciplina, irmãos, ela vem para nos levar ao arrependimento, visa restaurar a comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo. Vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8. Senhor Jesus. Então aqui fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a nós cabe perdoar, mas àquele que pecou, produzir frutos de arrependimento. Não é? Então não é simplesmente, eu pequei. Né? Aí, verdade, pequei, puxa, foi mal, desculpa aí, né? Não é assim, né, irmãos? Então a palavra também diz, tem que haver frutos de arrependimento. Né? A pessoa tem que demonstrar frutos de arrependimento. Amém? Bem, vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos prosseguir. Vamos até o final, hein? Oh, Senhor Jesus. Então, aí no versículo 6 e o 7a, Paulo fala assim: não é boa vossa jactância. Jactância, irmãos, é orgulho. Jactância é se achar. Né? Pessoa se acha, é jactância. É, não é boa vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, um pecadinho não tratado, não, né? Não iluminado e levado.